بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أجتمع زملاء sobre explicação do livro لمعة الاعتقاد de Imam موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله. E estamos ainda no capítulo ou no tema que falamos sobre a crença do oculto. A crença do oculto. Vimos, como dissemos várias vezes, alguns eventos que têm a ver com o Qiyama, e dentre esses eventos é a ressurreição, o julgamento que Allah subhanahu wa ta'ala irá de fazer a cada pessoa, bem como também vimos o peso das ações. Tudo isso faz parte da crença do oculto. Tudo isso faz parte da crença do oculto. O que quer dizer isso? Quer dizer que aquele que não acreditar nesses eventos que foram mencionados pelo profeta sallallahu alaihi wasallam ou por Allah subhanahu wa ta'ala, que tem a ver com o Qiyama, então essa pessoa não aceita ou não acredita no oculto. Se a pessoa simplesmente dizer que eu não acredito que existirá balança de ações no dia de Qiyama, essa crença que ele tem constitui rejeição da ressurreição, porque a balança das ações faz parte da ressurreição. Portanto, aquele que negar uma pequena só coisa que tem a ver com os eventos do Qiyama, então é como se ele estivesse a negar o Qiyama todo, porque a base da crença é a mesma. A base da crença é a mesma. طيب. Diz Imam Ibn Qudama rahimahullah: ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوض في القيامة ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأباريقه عدد نجوم السماء من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. Ele, rahimahullah, menciona aqui um outro ponto que tem a ver com a crença do oculto. Qual é esse ponto? É a crença de que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam será dado algo que irá distinguir a ele sallallahu alaihi wasallam por Allah subhanahu wa ta'ala. No dia de Qiyama, vimos um dos pontos que indicam que o profeta sallallahu alaihi wasallam é a melhor criatura e o melhor dos profetas, como vimos na aula passada, que é somente o profeta sallallahu alaihi wasallam será o único que irá de pedir a Allah subhanahu wa ta'ala, irá de interceder perante Allah subhanahu wa ta'ala para que inicie o julgamento, como vimos na aula passada. Isso mostra o quê? Mostra a superioridade do profeta sallallahu alaihi wasallam sobre outras criaturas sallallahu alaihi wasallam. Dentre essas coisas também que irá se manifestar no dia de Qiyama é que o profeta sallallahu alaihi wasallam será dado hawd, que é um riacho, uma lagoa, no dia de Qiyama. Este lago terá essas características que foi mencionado no hadith. A sua água será mais branca do que o mel, ou do que o leite. A cor da sua água será mais branca do que a cor do leite. Ahla min al-asal. Será mais doce do que o mel. Será mais doce do que o mel. Portanto, no dia de Qiyama, quando as pessoas saírem da sepultura e estiveram no mahshar, e vimos na aula passada a crença sobre a junção das pessoas no mahshar, que é o lugar onde as pessoas serão juntadas. Nesse lugar, a gente viu que o sol irá de aproximar as pessoas, e as pessoas irão de transpirar de acordo com os seus atos. As pessoas irão de passar bastante sede nesse dia. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam será dado uma bacia, ou um riacho, ou podemos dizer um lago. O que interessa é saber de que el-hawd é مجمل ما، يعني إيه algo que junta água, é algo que junta água, como uma lagoa. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam será dado isso por Allah subhanahu wa ta'ala. E ele sallallahu alaihi wasallam irá de dar de beber aos seus seguidores a água desse lago. E aquele que beber só uma vez não sentirá mais sede. Não sentirá mais sede. Isso é um dos sinais também. Pode ser um dos sinais de que a pessoa entrará no paraíso. Por quê? Porque no hadith vem de que virão pessoas que, yani, da nação do profeta sallallahu alaihi wasallam, que vão querer beber nessa água, e os anjos vão escorraçar a eles. Vão escorraçar a eles, vão proibir eles de beberem essa água. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, como vê no hadith, o hadith no Sahih al-Bukhari Muslim, que fala sobre o Hawd, o profeta sallallahu alaihi wasallam irá dizer: Ya Rabbi, ashabi, ashabi, fayuqalu lahu innaka la tadri ماذا أحدثوا بعدك إنهم لم يزالوا بعدك مرتدين. Aqui o profeta sallallahu alaihi wasallam foi informado de que esses que lhes proibiram de beber a água deste lago são pessoas que depois do profeta sallallahu alaihi wasallam modificaram a sua religião, inovaram algo na religião, quer dizer que desviaram-se daquilo que são os ensinamentos do profeta sallallahu alaihi wasallam e colocaram invenções na religião. Por isso os anjos dirão ao profeta sallallahu alaihi wasallam: "Innaka la tadri madha ahdathu ba'dak." Tu não sabes o que eles inventaram depois de ti. E isso mostra o perigo das inovações. Isso mostra o perigo das inovações na religião. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que no dia de Qiyama, aqueles que inovavam na religião serão afugentados, serão proibidos de beber na água do Hawd, desta lagoa que terá o profeta sallallahu alaihi wasallam. Innaka la tadri maza ahdathu ba'dak, innahum lam yazalu ba'daka murtadin. E outros também, depois do profeta sallallahu alaihi wasallam, abandonaram a religião, cometeram apostasia. Aqueles que abraçam o Islã depois deixam. Tanto tudo isso mostra de que esse tipo de pessoas serão proibidos de beber na água que o profeta sallallahu alaihi wasallam irá de dar aos seus companheiros ou aos seus seguidores no dia do Qiyama desta lagoa. E como vem no hadith, a água que estará nesta lagoa será mais branca do que o leite. Quer dizer que será mais branca do que o leite e mais doce do que o mel. E esta água, como vê em algumas passagens, é o que Allah subhanahu wa ta'ala mencionou no surat Al-Kawthar. Inna atainaka Al-Kawthar. Alguns mufassirin disseram que Al-Kawthar é um dos rios do paraíso. Parte desse rio do paraíso desce para esta lagoa que o profeta sallallahu alaihi wasallam terá no dia do Qiyama, quando as pessoas estiverem em pé no dia do Qiyama. Quer dizer que esta água que estará nessa lagoa virá de um rio do paraíso, que é Al-Kawthar. Inna atainaka Al-Kawthar. Por certo, demos-te o Al-Kawthar, que é um rio no paraíso. Então, os ulamas mencionaram de que a água desse rio do profeta sallallahu alaihi wasallam no paraíso irá de descer até nesse lago que o profeta sallallahu alaihi wasallam terá no dia da ressurreição. Portanto, essas são as características desta lagoa. Vem ainda na descrição de que abariquhu adadu nujum as-sama, quer dizer que os recipientes que estão disponíveis para beber dessa água são semelhantes em quantidade ao número de estrelas no céu, quer dizer que são vários, quer dizer que são vários recipientes que estarão disponíveis para serem bebidos desta lagoa. E aquele que beber desta lagoa não sentirá mais sede, não sentirá mais sede. Feio. Disse Imam Ibn Qudama, rahimahullah, mais para frente: والصراط حق يجوزه الأبرار ويزل عنه الفجار. طيب، este é outro elemento que tem a ver com a crença do oculto, que é a ponte no dia do Qiyama. Yani quer dizer que no dia do Qiyama, Allah subhanahu wa ta'ala irá de colocar uma ponte sobre Alamatni Jahannam, sobre o inferno. Allah subhanahu wa ta'ala irá de colocar uma ponte sobre o inferno. E as pessoas irão de passar nessa ponte, as pessoas irão de passar nessa ponte de acordo com as suas ações. De acordo com as suas ações. Alguns irão de passar como faísca. Irão de passar nessa ponte como faísca. Como faísca. Alguns irão de passar como vento, como aquele vento veloz. Como um vento veloz. Alguns irão de passar como um cavalo rápido, os cavalos de corrida. Outros irão de passar com a velocidade do camelo. Outros irão de passar escorregando. Irão de passar um pouco com pressa, mas escorregando, caindo de vez em quando. Outros irão de andar. Quer dizer que as suas ações não irão de ser bastante pesadas ao ponto dele passar rápido. Quer dizer que ele passará a andar. E existem outros que as suas ações são bastante ínfimas, que ele irá de vez em quando agarrar os lados da ponte. E como vê em outras narrações, esta ponte é mais fina do que a espada. É mais fina do que a espada, a ponta da espada. E nos seus lados tem ganchos. Tem ganchos. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que algumas pessoas irão escorregar, mas irão de levantar, mas depois irão de passar. Algumas pessoas irão de cair no inferno. Algumas pessoas irão de cair no inferno. Wa'yadhu billah. Por quê? Porque as suas ações não foram suficientes para proteger a ele dessa ponte, para fazer ele passar nessa ponte. E as pessoas que caem no inferno, dentre aqueles que têm imã, não quer dizer que todos que têm imã irão diretamente ao paraíso. Existem pessoas que irão no inferno, wa'yadhu billah, devido aos seus atos. E sobre a ponte, Allah subhanahu wa ta'ala disse: فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيَّةً ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. من سورة مريم. الله سبحانه وتعالى قال الباساج دا بونتي من سورة مريم. وإن منكم يعني كذا كتودوش serão colocados para passar nessa ponte. Crente, assim como descrente. Illa wariduha, yani irá de passar na ponte que será colocada por cima do inferno. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. يعني الله سبحانه وتعالى irá salvar aqueles que creram e tiveram boas ações e aqueles que eram injustos consigo próprios, que yani, seus pecados tomaram conta das boas ações, quer dizer que na balança não pesou bastante, irão de cair nesta ponte e por baixo dela estará o inferno. Wa'yadhu billah. Portanto, isso é algo que faz parte da crença do oculto, faz parte da crença do oculto. E dentre as coisas também que fazem parte do oculto é o que ele, rahimahullah, disse a seguir: وَيَشْفَعُ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي مَنْ دَخَلَ النَّارَ مِنْ أُمَّتِهِ مِنْ أَهْلِ الْكَبَائِرِ. Vimos há bocado que alguns irão de cair no inferno. Por quê? Porque as ações que eles têm não serão suficientes para fazer eles passarem nessa ponte. Irão de cair no inferno. Nasallahu alaihi wa sallam. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos proteja disso. Taib. Ele aqui menciona um outro ponto, que é que o profeta sallallahu alaihi wa sallam irá de interceder perante Allah subhanahu wa ta'ala a favor de algumas pessoas dentre os crentes que caíram no inferno devido aos seus pecados maiores. O profeta sallallahu alaihi wa sallam irá de interceder perante Allah subhanahu wa ta'ala para alguns da nação muçulmana que caírem no inferno. Que caírem no inferno. Não quer dizer todos. Não quer dizer todos. Yani quer dizer que algumas pessoas irão de ser colocadas no inferno devido aos seus pecados maiores, mas o profeta sallallahu alaihi wasallam irá de pedir a Allah subhanahu wa ta'ala para remover a eles. E outros deveriam ser lançados no inferno, o profeta sallallahu alaihi wasallam irá de yani, pedir a Allah subhanahu wa ta'ala que não lhes lance no inferno. Portanto, ele sallallahu alaihi wasallam irá de interceder para aqueles que entraram no inferno para saírem, e aqueles que não entraram no inferno para não entrarem. Aqueles que não entraram no inferno para não entrarem. E isso mostra a grandeza do profeta sallallahu alaihi wa sallam e seu estatuto perante Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, é isso que ele, rahimahullah, disse: وَيَشْفَعُ نَبِيُّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي مَنْ دَخَلَ النَّارِ مِنْ أُمَّتِهِ مِنْ أَهْلِ الْكَبَائِرِ. As pessoas que caem no inferno dividem-se entre Ahl al-Saghair e Ahl al-Kabair. Yani, alguns que irão cair no inferno serão praticantes de grandes pecados, yani, aqueles pecados que eles cometeram e não pediram perdão e morreram sobre aqueles pecados. Esses são Ahl al-Kabair. Yani, aquele que a mentira, mentira é um pecado maior. Al-Kadhib é um pecado maior. O falso testemunho também é um pecado maior, como vimos na aula de Dura al-Bahia. Esse pecado maior, se a pessoa não se arrepender deste pecado antes de chegar a ele a morte, se a pessoa não se arrepender antes de chegar a ele a morte, essa pessoa merece entrar no inferno. Porque Allah subhanahu wa ta'ala prometeu que aquele que comete pecados maiores, determinados pecados maiores foram mencionados, castigo, que castigo é no inferno. Então, algumas dessas pessoas irão de merecer entrar no inferno devido ao pecado que cometeram, mas o profeta sallallahu alaihi wasallam irá de interceder a favor deles para não entrarem no inferno, ou aqueles que entrarem no inferno, ele irá de interceder a favor deles para saírem do inferno. Portanto, esse é o que disse o imam rahimahullah. Portanto, e o shafa'a, que é intercessão, é algo que Allah subhanahu wa ta'ala aceita de quem ele quer. Quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala não aceita a intercessão de qualquer pessoa. Para Allah subhanahu wa ta'ala aceitar a intercessão, é necessário que ele esteja satisfeito com aquele que faz a intercessão e com aquele que é pedido intercessão ao seu favor. Yani Allah subhanahu wa ta'ala deve estar satisfeito com ambos para que a intercessão seja aceite. E existem dois tipos de shafa'a, dois tipos de intercessão. A primeira intercessão é a boa intercessão. É naquele que intercede a favor de alguém. Yani, como, por exemplo, alguém tem uma dívida e chega alguém que conhece aquele que tem que ser pagado o valor, chega para ele e diz: está vendo, o fulano é uma pessoa necessitada, não tem condições, perdoa ele a dívida. Essa é uma boa intercessão. É uma boa intercessão. E existe má intercessão, uma má intercessão, que é aquela, por exemplo, alguém cometeu um delito, cometeu um crime, e deve ser aplicado a ele uma pena. Então chega alguém e diz que está a ver este ladrão, perdoará a ele. Enquanto ele deve ser castigado, vai interceder para um ladrão. Então, essa é uma má intercessão. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala disse no surat al-Nisa: Man yashfa' shafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha. ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. Aquele que faz uma boa intercessão, então ele ganha a recompensa disso, a boa recompensa disso. E aquele que faz uma má intercessão, então ele ganha o pecado disso. Ele ganha o pecado disso. طيب, quando no Akhirah, esse é o shafa, essa é a intercessão no dunya que a gente mencionou como exemplo. No akhira, o shafa é dua. A intercessão é o que? É o dua. Como vimos na aula passada que o profeta sallallahu alaihi wasallam irá interceder perante Allah subhanahu wa ta'ala, yani quer dizer que ele vai fazer dua Allah subhanahu wa ta'ala, pedindo Allah subhanahu wa ta'ala que inicie o julgamento. Como vimos na aula passada, que é um yani, é uma das manaqib do profeta sallallahu alaihi wasallam, algo que mostra o seu estatuto elevado. E Allah subhanahu wa ta'ala, yani, aquele que ele aceita shafa'a é alguém, como disse, que está satisfeito com ele. Yani Allah subhanahu wa ta'ala está satisfeito com essa pessoa ao ponto de ele aceitar o seu dua. E existem casos que somente o profeta sallallahu alaihi wasallam é que terá esse privilégio. Em outros casos, o profeta sallallahu alaihi wasallam yani, terá esse privilégio assim como outros profetas, assim como outros profetas. Allah subhanahu wa ta'ala disse: "Fama tanfa'uhu shafa'atu shafi'in", falando sobre os kuffar. Isso mostra de que a intercessão não beneficia senão os crentes. A intercessão não beneficia, senão os crentes. Aquele que fazer a intercessão a favor de um mushriko, yani, de um kafir, a sua intercessão não é aceita. Pois, para que a intercessão seja aceita, é necessário que Allah subhanahu wa ta'ala esteja satisfeito com aquele que está sendo feito intercessão a seu favor, como vimos há bocado. Portanto, se Allah subhanahu wa ta'ala não está satisfeito com essa pessoa, então Allah subhanahu wa ta'ala não irá aceitar essa intercessão. E Allah subhanahu wa ta'ala não está satisfeito com os kuffar, seja quem for. Com uma exceção, nesse ponto de shafa, existe só uma exceção, que é Abu Talib, o tio do profeta sallallahu alaihi wasallam. E também, ele tem um caso especial, quer dizer que o profeta sallallahu alaihi wasallam, no dia de Qiyamah, vai fazer um pedido a Allah subhanahu wa ta'ala que reduza o castigo de Abu Talib. Yani, quer dizer que Abu Talib estará no inferno, pois morreu descrente. Morreu descrente, como ele disse, yani, amuto ala millati Abi Talib. Morreu sobre a descrença. O profeta sallallahu alaihi wa sallam tentou tudo para convencer a ele de abraçar o Islam. No fim da sua vida, ele rejeitou isso e preferiu morrer apegado à descrença. E Allah subhanahu wa ta'ala, como deu esse favor ao profeta sallallahu alaihi wa sallam, de interceder a favor de Abu Talib, não porque Abu Talib, Allah está satisfeito com ele, mas devido ao bem que ele fez ao profeta sallallahu alaihi wa sallam. Abu Talib, a gente sabe que, embora descrente, protegia o profeta sallallahu alaihi wa sallam dos kufar de Quraysh. Yani, quando o profeta sallallahu alaihi wa sallam tinha o seu tio vivo, Abu Talib, os kufar não conseguiam fazer nada a ele. Tinham medo, devido ao estatuto de Abu Talib, que era alguém respeitado dentre os Quraysh. Então, no dia de Qiyamah, o profeta sallallahu alaihi wa sallam, como vem no hadith, irá pedir que Allah subhanahu wa ta'ala reduza o castigo de Abu Talib. E como vem no hadith, Abu Talib será colocado, yani, por cima de onde ferve o inferno. Quer dizer que os kufar estarão, yani, por dentro do inferno, lá onde, yani, na base do inferno, na sallallahu alaihi wa sallam, Abu Talib será colocado por cima, yani, onde o inferno ferve. E vem no hadith, veja só, yani, o quão ninguém é capaz de suportar o castigo do inferno. O Abu Talib, que terá o menor castigo no inferno, ele irá de pensar de que é a pessoa com mais castigo. Subhanallah. Vejam só, yani, algumas pessoas, quando você fala do inferno, yani, vai entrar no, diz, ah, eu vou entrar no inferno, depois vou sair. Yani, se eu morrer crente, vou entrar no inferno, eu não vou fazer tauba, não vou deixar desse pecado. Se eu morrer, alguns pensam assim, se eu morrer, vou entrar no inferno, vou ficar um tempo, vou sair. Yani, você pensa que você vai suportar o inferno nem sequer um segundo? Veja Abu Talib, que terá o menor castigo. Veja só, o menor castigo. Os kufar estarão lá dentro do inferno, mergulhados todos, ele estará mais acima, mas vê no hadith que o fogo vai lhe queimar e vai fazer ferver o seu cérebro. Esse é o castigo da pessoa com o menor castigo no inferno. Ele quer dizer que ele vai ser queimado nos seus pés até que o seu cérebro ferva. Então, se essa é a situação do inferno, e veja como vem no hadith de que Abu Talib vai pensar de que é a pessoa que tem mais, o maior castigo, enquanto é a pessoa que tem o menor castigo. Imagina então aqueles que tiverem o maior castigo. Sallallahu alaihi wa sallam. Yani, isso mostra-nos de que o inferno é algo que ninguém é capaz de suportar. E veja só em alguns versículos do Alcorão, que os kufar vão preferir que morram. Vão preferir o quê? Que morram do que receber aquele castigo. Quer dizer que o castigo será tanto de que eles vão preferir que a vida deles termine. Mas nesse dia não haverá morte. Como vem no hadith que Allah subhanahu wa ta'ala irá transformar a morte no animal, e irá de ser abatido. Quer dizer que não haverá morte para ninguém. Não haverá morte para ninguém no inferno, assim como aqueles que estiverem no paraíso, pois a vida que vem a seguir é eterna. Então, isso leva-nos a refletir, yani, o inferno e aquilo que existe no inferno de castigo, mesmo para aqueles que irão de permanecer lá um pouco tempo. Se você neste dunya não consegue, yani, fogo, você coloca um carvão até ficar fogo, depois coloca lá na tua mão, vê quanto tempo você vai conseguir suportar o fogo na tua mão. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, o que que disse? Disse que esse fogo do dunya é uma das 70 partes do fogo do inferno. Quer dizer que é uma das 70 partes. Quer dizer que nem é 50%. Nem é 50% do fogo do inferno. E este fogo do dunya, a pessoa só queimar um pouquinho, menos de um segundo, a pessoa já está com lágrimas. Então, o que fará o fogo do inferno? نسأل الله العافية والسلامة. Antes de devemos levar a refletir e até mesmo praticar algo que coloca em risco a nossa salvação no dia do Qiyama. Coloca em risco a nossa salvação no dia de Qiyama. E dentre os pontos que mostram a grandeza do profeta sallallahu alaihi wasallam no dia do Qiyama é que também o profeta sallallahu alaihi wasallam será o único que terá o direito de interceder para as pessoas entrarem no paraíso. Quer dizer que as pessoas que passarem da ponte e irem para outro lado chegarão e irão te esperar. Não será aberto para eles a porta do paraíso. Como vê no hadith, até o profeta sallallahu alaihi wasallam vir e bater a porta, perguntaram quem é. Ele irá dizer Muhammad, e os anjos dirão que somente foi-nos ordenado a abrir a porta quando Muhammad sallallahu alaihi wasallam bater nela. Quer dizer que as pessoas só vão entrar no paraíso depois de o profeta sallallahu alaihi wasallam interceder a favor deles. Isso mostra a superioridade do profeta sallallahu alaihi wasallam. E essa toda a superioridade do profeta sallallahu alaihi wasallam não é de forma alguma motivo para a gente adorar o profeta sallallahu alaihi wasallam ou venerar acima daquilo que foi estabelecido na Sharia, em nome de amor ao profeta sallallahu alaihi wasallam, como fazem alguns que se atribuem ao Islã. Portanto, essa é de uma forma resumida algo que tem a ver com este ponto que é a Shafa. E também Imam Ibn Qudama, só para terminarmos, disse mais para frente: فَيَخُرْجُونَ بِشَفَاعَتِهِ بَعْدَمَا احْتَرَقُوا فَصَارُوا فَحْمًا وَحِمًا فَيَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَتِهِ صلى الله عليه وسلم. يعني quer dizer que o profeta صلى الله عليه وسلم irá de interceder a favor de alguns muçulmanos que estarão no inferno, para saírem do inferno, eles sairão do inferno como se fossem carvão. Depois de serem queimados, sairão como carvão e serão colocados, como vê no hadith, num rio que estará na porta do paraíso. Aqueles que saírem do inferno serão colocados nesse rio e irão de germinar como germinam as plantas. Irão de germinar como germinam as plantas, quer dizer que irão de germinar com um novo corpo, porque o outro corpo foi queimado no inferno. Eles, como vê no hadith, sairão como se fossem carvão, quer dizer que serão castigados até ficarem como carvão. A'udhu billah, a'udhu billah minan nar. E também, não só o profeta sallallahu alaihi wasallam terá o direito dessa intercessão, mas também outros profetas irão de interceder a favor de alguns crentes para saírem do inferno e entrarem no paraíso. E também alguns salihun, alguns piedosos, Allah subhanahu wa ta'ala irá de garantir a eles que façam dua, pedido a Allah subhanahu wa ta'ala que retire algumas pessoas que estarão no inferno. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos afaste do inferno e todo o caminho que leva ao inferno, e que nos mantenha firme no caminho que leva ao paraíso, e que Allah subhanahu wa ta'ala nos garanta o paraíso juntamente com os profetas e os piedosos. Wa billahi tawfiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallama tasliman kathira.